Muito bem, estamos de volta ao MundosCast, o podcast de cultura pop, de filmes, séries. Estamos voltando após um grande recesso que demorou um certo tempo. E para falar de Doctor Who, para falar sobre os três especiais de 60 anos que trouxeram David Tennant de volta ao papel e a Donna também esteve de volta. E é uma preparação para a nova era de Doctor Who com Russell T. Davis e o novo Doutor. Eu sou o Tavão, do Cine Tavão, aqui no MundosCast, e estão aqui comigo o Lucas Dantas.
Opa, meus braços estão longos demais.
E Rick the Third.
Olá, eu sou o Rick the Third, e para dar boas energias a esse podcast, é só falar Alonzi e seguir em frente.
Então, Doctor Who, dando um pequeno resumo inicial aqui do que é, caso você não conheça essa série de 60 anos, que era muito difícil de achar e ainda é, a série que tá, toda hora ela era distribuída para um lugar diferente.
O maior inimigo do streaming mainstream.
É a história de um senhor do tempo, o Doutor, que viaja no tempo e espaço com uma companheira. E é basicamente isso, são aventuras malucas e ficção científica, uma continuidade muito maleável, por isso não faz muito sentido qualquer pessoa reclamar de continuidade com Doctor Who, porque eles não têm muita continuidade, isso não importa para eles, o que importa é contar as histórias. E desde que a série retornou nos dias atuais, em 2005, ela teve três eras, né, de três showrunners, Russell T. Davis, Steve Moffat e o infame Chris Chibnall. O nono, décimo doutor, o décimo primeiro e décimo segundo, a décima terceira. E aqui nós temos os especiais de 60 anos. O Tennant volta e se torna o 14º doutor. E aí eles criam todas essas aventuras contidas para comemorar 60 anos e fazer uma preparação, né, para a nova fase. Acho que é isso, né? Acho que esse é um bom resumo, né?
Pra quem realmente não sabe nada de Doctor Who, quem manja de Tokusatsu vai entender que, basicamente, a série tem continuidade ao ponto do personagem ser o mesmo, mas eles sempre mudam o ator, né? Já que o Otavão citou as numerações. E se você for esperando alguma coisa, abre aspas, séria, fecha aspas, de Doctor Who, não se engane, porque é a coisa mais caricata possível, mesmo tendo uma profundidade gigante de desenvolvimento de personagens, etc. Você também vai rir bastante.
A série estava passando por lá seus problemas. Eu não sou um grande fã da era Tibinal, né? Adoro a Jodie Taker no papel da doutora. Gosto muito da Yas. Só que os rumos que foram tomados, eu não era muito fã. Gostava só de um ou outro episódio aqui e ali. Então acabaram trazendo, né, o Russell T. Davis. Ele que fez o primeiro soft reboot de Doctor Who em 2005. E aqui ele vai encaminhar a nova era. E ele conduz, ele que escreve, né, os três especiais.
Né? Infelizmente a Jodie, ela foi a melhor doutora com roteiro ruim, sabe? A bichinha. Quando a Jodie ela foi anunciada, teve um certo backlash, né? Porque não sei como, mas assim como todo o produto da cultura pop, toda a produção de cultura pop, vai ter seus fãs reacinhas, e os fãs reacinhas odiaram o fato do Tom se tornar uma mulher. E acaba que a gente criou essa relação. Não, cara, a garota vai ser maravilhosa. Ela já era uma atriz famosa, ela já teve trabalhos posteriores que provou ser legal. E todo mundo foi assistir com as melhores intenções, já esperando que ela fosse uma produção legal, uma série, voltar a largar um pouco mais da megalomania do Moffat, o Steve Moffat, ele era o showrunner anterior da Jodie. Ele trabalhou em Doctor Who da quinta até a décima temporada, se eu não me engano. E com a troca, com a entrada da Jodie como a 13ª doutora, o Moffat se aposentava e iria entrar o Chris Chibnall, certo? Sendo que o Chibnall não existe palavra leve, ele é horrível, sabe? Ele é um
No seu melhor dia, ele é medíocre.
No seu melhor dia, o cara é medíocre, sabe? Então, então muito dos episódios que você pensa assim, não, ele focou muito na ideia de trazer um comentário mais político, entre aspas, para Doctor Who, sendo que ele não percebeu que Doctor Who sempre foi uma série política. Doctor Who nunca deixou de ter algum episódio que fazia algum comentário legal sobre o Reino Unido ou sobre qualquer geopolítica no geral. Então, quando o Chibnall criou esses episódios, ele meio que transformou tudo numa pasteurização liberal. Eu acho que é a palavra certa a se dizer, sabe?
Muita gente lembra com carinho do episódio da Rosa Parks, né? Só que eu me esqueci de um detalhe, tem uma parte... A internet me lembrou outro dia, né? Do plot twist, né? Do viajante do tempo racista, né?
É o nazista do futuro, tá ligado? Uhum. Cara, simplesmente meteram o nazista no futuro, do futuro lá na série, tipo, ah, não...
É tão boa, tipo, os detalhes do Chibnall que eu realmente esqueci disso.
Tem sempre esse problema aí em como ele lidava com a política. Alguns episódios que não são comandados por ele. Eu acho que o do Nikola Tesla não é dele. E até que eles realçam bem que o Tesla não foi pra frente porque não era o sistema capitalista, né? O dele, né? A eletricidade.
Sim, quem escreveu o episódio do Tesla não foi ele, não. Foi a Nina Metivier.
Ele tem umas sacadinhas legais esse episódio.
Aham. E já lá eles falam muito sobre questão de marcas e tudo mais, sabe? Tipo, tem uma criticazinha legal em cima do livre mercado. Tipo, aí você pensa, nossa, tá, tem um comentário até espertinho aqui. Aí quando você vê, é porque não foi o Chibnall que escreveu, sabe? Aí, faz sentido.
E quando não era esse comentário político estranho e ruim, assim, em boa parte, era uma coisa genérica que apelando para coisas que os fãs sempre pediram e... Às vezes, as pessoas pedem coisas, né? Mas você não precisa receber realmente isso no filme ou na série. Então, ele acaba trazendo de volta o Jack Harkness de um jeito bem sem graça. Ele acaba trazendo de volta o Mestre, que eu acho que é um bom ator, só que o personagem é mal escrito.
Eu acho que isso cai muito na área de o que o fã... acha que quer e o porquê o fã gosta de tal coisa, sabe? Porque muito que acontece é, tem esses elementos que a gente ama, tem o Mestre, tem o Jack Harkness, tem os Doutores do Passado, e a gente ama esses elementos por N motivos. E você gosta por causa disso. Sendo que você trazer de volta os elementos só por trazer eles, não quer dizer que vai ser o mesmo poder que você teve antigamente, sabe? Você não vai ter o mesmo impacto. Vai acabar sendo vazio, sabe? Tipo, parece só que você trouxe. Ah, você gosta disso? Toma, joga na sua cara. E tipo, você fica, mas tá, eu gosto disso, mas não. Mas eu gosto disso bem trabalhado, sabe? Eu gostava disso naquela época.
E tem um grupo muito grande de companions no início. Foi um grande problema. Principalmente porque quase todo episódio tem meio que um personagem, né? Daquela era, da trama, né? Que acaba servindo como um tipo de companion, às vezes. Então inflava muito os episódios.
Eles não tinham personalidade própria. A gente foi falar dos especiais, tá aqui chutando o cachorro morto do Chibnall, sabe?
Já passou, né?
Rick tá muito calado, ele gosta do Chibnall, é isso?
Não, é porque vocês já estão falando tudo que eu quero falar, então eu não preciso mais adicionar nada, não. Continuem, falem mal do Chibnall.
O que eu posso dizer de bom, assim, eu gosto de algumas aventuras isoladas aqui e ali. Eu acho Power of Doctor bem divertido, mas ele é o No Way Home de Doctor Who.
Interprete como quiser.
Entenda como você quiser. Mas passou, né? A gente chegou nos especiais, 60 anos.
Posso antes da gente continuar, posso só falar uma coisa aqui? The Power of the Doctor nunca será The Death of the Doctor, e abraço.
Isso é verdade. Por mais que eu goste de ver os velhos doutores, é meio estranho. É meio estranho como eles distorcem a trama para fazer sentido eles. E o emocional tá muito mais neles do que no arco.
Qual é o arco de Power of the Doctor mesmo? Porque eu realmente não lembro o que acontece naquele episódio.
Eu também não lembro. Ele ia forçar... A Jodie a regenerar nele? Era um negócio assim?
Ok.
Se alguém que escutar lembrar aí, né, do que, do qual que é a trama, eu realmente não lembro, certo ponto ali, não lembro qual que era a trama do final da Doutora. E o Day of Doctor, por mais que seja 50 anos e tudo mais, ele nunca esconde que o doutor principal da sua história é o Matt Smith, né? Eles lidam bem com isso. Claro que o Moffat tem experiência em megalomania, né? Mas, mas o Day of Doctor, com certeza, é bem superior ao Power. Mas vamos deixar isso no passado, né?
Vamos falar de coisa boa.
Falar de coisa boa. O Russell T. Davies já tá descobrindo formas de usar isso de formas boas. Eu não faço ideia como ele tá incrível. Conseguindo, mas ele tá conseguindo. E a gente chega no Fera Estelar.
Aí no contextozinho, adicionando pro contextozinho, com o fim da Jory, ela vão trocar de ator, e chegou então o fim da fase do Chibnall, amém, que vai dar o lugar pra Russell T. Davies, que foi o... Ele foi o showrunner de 2005 a 2009, a 2010, pra Doctor Who, e ele retorna pra escrever uma nova fase do Doutor, e ele tem seus maneirismos, ele tem suas coisas, mas ele ainda... Ele tem uma fase, ele é uma fase legal. Que eu não sei se já tinha, ano passado já tinha sido anunciado que o Chute Gato seria o novo doutor, certo?
Uhum.
Ele não pôde filmar os novos especiais que seriam lançados esse ano. Ia ser uma temporada especial, comemorando 60 anos, sendo que ele não pôde filmar. Então o Russell David deu uma gambiarra legal e trouxe o David Tennant e a Catherine Tane de volta. Pra eles ficarem nessa temporada isolada de 3 episódios, sabe?
Eles fizeram alguma gambiarra muito boa ali em cronograma, porque aí eles fizeram isso e eles já tá adiantado, né? Eles já estão terminando de gravar a segunda temporada do Chute.
Exatamente. Uhum.
Eles estão bem adiantados. E eu até gosto disso, porque eles não vão poder voltar atrás porque o fã não gostou de algo, né? Eles já estão com tudo ali no arco que é contar.
Sem contar que eu queria só dar uma dica aqui, que realmente foi em outubro de 2022 que foi o episódio que revelou que o Chute Gato ia ser o novo Doctor.
Pronto. E por causa disso, eles fizeram essa gambiarra para encaixar uma mini temporada, que tipo assim, foi de 3 episódios, para o especial de 60 anos. E começando agora, aí, começando com o primeiro episódio, que foi a Fera Estelar.
E a Fera Estelar, ele é dirigido pela Rachel Talalay, que é uma diretora muito pica do Moffat. Ela fez o... Ah, só para contexto, né? Ela faz o Heaven Sent, né?
Um dos melhores episódios mesmo.
Ela faz a maioria dos episódios do Capaldi, no geral. Quase todos os grandes episódios. O final do Capaldi com os mestres, né? A Miss e o Mestre, é ela que dirige também.
É Twice Upon a Time. É esse? Não, calma. Twice Upon a Time é o com os mestres,
né? Esse é o com o primeiro doutor. Ela também faz. Ela fez a maioria dos episódios importantes, desde o final da primeira temporada do Capaldi. Ela sempre fazia os que eram bem importantes pro Moffat. Ele provavelmente passou o contato, né, dela pro Russell T. Davies. E é uma coisa que é interessante desse primeiro que a gente já vê, é que Russell T. Davies, ele não tá tentando fazer um repeteco do que ele fez. Ele tem as coisas dele, mas ele meio que pega coisinhas aqui e ali do próprio Moffat ali. Ele pega essa coisa meio cinematográfica, às vezes, né?
E ele meio que... Se você sente que ele já amadureceu bastante em relação a como ele trata as séries, como ele produz as séries, sabe? E primeiramente já passou mais de 15 anos, né? E entre o lançamento dele em 2005 até hoje. Então, mostra bastante o amadurecimento dele com certos temas e tal, porque em 2005 ele recria o Doutor como trazendo uma alegoria para a vida pessoal dele como uma pessoa que viveu a era da AIDS, como um homem homossexual, sabe? Então, muito da culpa que ele criou em cima do Doutor, ele traz muito da sua vida pessoal disso. E agora a gente traz, a gente chega em 2023, que já é outra era para pessoas LGBT, inclusive, e É uma era mais de liberdade. E o doutor dele, o 14º dele, já sente isso. É um doutor que fala o que sente com mais clareza e se surpreende por falar o que sente com mais clareza, sabe? É um que, tipo, nossa, eu estou assim, eu tô me sentindo livre agora, porque é isso, sabe? Mostra muito um amadurecimento também em cima do Russell T. Davis.
É uma aventura bem simples, esse Fera Estelar. Ele pega bem aquelas histórias de Londres, né? Das correrias em Londres e uma invasão alienígena. Tudo girando em torno da criatura fofa. O Bip.
Bip dos Mips.
E aí lidando com... esqueci agora o nome, né? Mas os insetos lá, né? Estão caçando essa criaturinha. E os soldados da Unity. Eu acho legal o jeito que eles usam esses soldados, né? Eu acho que ele está mostrando bem a Unity como uma força opressiva, assim. O jeito que eles se portam invadindo a casa e tudo mais. Lembra muito uma força policial, às vezes.
Porque a Unity, Torchwood, que esses elementos que já passaram no Runiverse, eles são bem que a Shield no universo Marvel, né? Eles são essa força que não é exatamente o governo, mas eles dizem que. Mas eles têm agentes, eles têm um poder militar, né? Tipo, eles estão ajudando a treta ou estão atrapalhando a treta, dependendo da história.
E aí nessa história o doutor ele não pode, ele tem essa questão aí que ele não pode reencontrar com a dona, porque lá no passado, né, ele apagou a memória dela, porque ela, foi o que aconteceu, né?
Ela absorveu o poder de Time
isso.
Lord.
Isso, absorveu o poder Time Lord.
Aí a mente dela simplesmente não é capaz de aguentar o intelecto Time Lord, e por isso que ele, o Tenet meio que guardou isso na mente dela. Apagou, né? Reprimiu isso na mente dela pra ela não morrer.
Ele tem que lidar com isso, né? Ao mesmo tempo, eles apresentam novos personagens, né? Tem a cadeirante, né? Esqueci o nome da menina. Que é o novo personagem. Acho que vai... Aqui a internet, o que os reaças, né, reclamaram por ela conseguir andar, né? Eles introduzem essa personagem com o personagem da Unity. Aí, acho que vai substituir a... Meio que... A Kate e a Osgood, né? Tinha a Osgood, né? Na fase do Moffat.
Inclusive, eles deram um final pra Osgood? Eu
não
tenho certeza.
Não deram, não.
Porque o final dela foi em... Ela teve... A última operação dela, se eu não me engano, foi para o Revenge of the Daleks, certo?
É.
Nossa.
Infelizmente, Doctor Who tem, tipo, algumas companions que simplesmente são esquecidos. Coitados.
Eles nunca mencionam a neta dele, da série clássica.
Pois é, tanto que, tipo, se eu não me engano, a atriz, ela já falou que queria voltar, sabe, tipo, a fazer alguma coisa. E estavam me corrigindo.
A atriz tá viva?
Eu acho que ela tá. Peraí.
O professor tá vivo, ele aparece.
Aham.
No Power of the Doctor.
Eu não encontro ela aqui. Mas calma, achei.
É, ela tá viva.
Ela está viva, tem 73 anos.
Uhum. Ela já falou que queria, tipo, fazer, tipo, outras mídias de Doctor.
Por que não traz essa garota de volta, gente?
Decisões, né? Decisões.
Ia ser engraçado, tipo assim, ela toda velhinha chamando o chute de vovô, sabe? Ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. É tipo a Pan de Dragon Ball chamando o Goku criança de vovô, sabe? Isso sempre me deixou confuso. Isso aí ia deixar muita gente confusa também. Ia ser maravilhoso.
Ia ser tão confuso quanto o Doctor chama, tipo, sendo genro, né, da Amy.
Sim, a Amy é a sogrona dele, sabe?
Exato.
Esse mesmo hype. Botava lá, ela, uma senhora de 80 anos chamando o chute de vovô. Maravilhoso.
Mas enfim, voltando ao episódio, eles lidam muito também com a personagem Rose, né? Que é
a filha de Dona.
A filha, né, da dona, que é onde eles inserem, né, o debate, né, sobre a vivência
a
trans, né?
Não está em Doctor Who. Cuidado, não podemos deixar a lacração em Doctor Who. Sendo que Doctor Who nunca foi uma série hétera de jeito nenhum, sabe?
Ai, a galera simplesmente, tipo, vendo coisa que já existia, sabe? E simplesmente não quer enxergar.
Como assim existem gays?
Caramba, queria que fossem reais, que nem Doctor Who.
E tem uma crítica que eu vi também, que eu... é uma zona meio nebulosa, né? Porque é a pessoa que reclama de que é... ela sofre um bullying ali, né? De alguns garotos na rua, que você não vê os garotos, né? É literalmente um... É, homofobia, né? Literalmente.
Chamaram ela pelo nome morto dela e isso não foi muito legal da parte da série. Exatamente. É, teve isso.
Isso é meio complicado. Eu entendo o que o Russell Davis quer fazer, né? É colocar a vivência e não se esquivar para não virar uma coisa higienizada, né? Uma representação corporativa, né? É engraçado isso, né? Porque ele tá fazendo isso de indireta para Disney, né? É a Disney que distribui. Mas ele ainda falta ele aprender melhor a lidar com isso, né?
É, ele já traz uma sensibilidade bem no ponto em relação a outros atores, mas tipo, ainda falta melhorar alguns pontos. Por exemplo, esse caso de colocar o nome morto da personagem, sabe? Não precisava estar ali.
Faltou um pouquinho de tato, né? Tipo, em colocar isso.
Assim, eu entendo a motivação, mas não funciona ali, né? Porque...
Podiam trocar o nome morto dela por man ou dude, sabe? Ou, ei, cara, sei lá, já que eles vão ser transfóbicos com ela, não precisava puxar tipo, a transfobia direto com o nome morto da garota, sabe?
Tipo, ou então... tipo, fazia o clássico, vamos falar sobre isso num diálogo, sabe? Acho que funcionaria melhor.
Eu acho que ela podia até ter essa coisa de ela sofrer isso na rua, mas não puxando o nome morto, né?
Uhum, exatamente. Porque isso meio que dá munição pra galera que não gosta, a galera transfóbica que assiste a série, pra tratar ela, a personagem, pelo nome morto, sabe? Não...
Por outro lado, eu gosto muito do que ele faz durante a resolução, né? Ele traduz essas questões, né, de binário e não binário para conceitos de ficção científica. E é uma sacada muito legal, porque realmente tem o nome binário e não binário, né? dentro da ciência também, né? Da ficção científica.
O poder do não binarismo é o equivalente do Doctor Who para o poder do amor em Harry Potter, sabe? Tipo assim.
Sim, o doutor, ele é homem e mulher, e ele também
ele é os dois e também não é nenhum dos dois.
É uma sacada bem espertinha essa aí que ele faz pra resolução da história. Tem um debate, né, de que se precisava mesmo ter a cena lá, né, que a Donna e a Rose, né, renegam.
É de boas. É só... Ainda acaba que tendo uma piadinha de Guerra dos Sexos ali que realmente não encaixa, mas tá... Ah, não é tão pesada, não precisava realmente, mas...
Só as coisas mirabolantes do Russell T. Davis que ele fazia sempre, ele ainda faz isso, né? Ele não sabe quando parar, né? Então sempre acaba indo para um negócio bem mirabolante, com uma piadoca, mas não é nada ruim, né? Só é um excesso ali. Eu não entendi porque as pessoas se incomodaram tanto com isso também.
Eu acho que é só... Não sei, você tá, no caso, a gente tá falando sobre ele falar que o Doctor, o Tennant, por se portar como homem, nunca iria entender, certo? O que eu vejo como problema ali é diminuir o fato de que o Doutor já viveu com uma mulher, sabe? Prender o gênero dele que, como um homem, como se tivesse apenas a vivência masculina, sendo que não é isso que aconteceu com ele, sabe? Tipo assim, o doutor, ele tá, na cena passada acabaram de falar que ele é homem, mulher, os dois e nenhum, sabe? Tipo assim, depois já falar, você não entende porque você não é homem, tipo... Não, você
é contradiz o próprio ponto.
Se contradiz o próprio ponto, sabe? Tipo, você nega a vivência que aconteceu com o Jory, tá ligado? Então... Nesse ponto, não foi meio chato da parte dele. Ele... Mas tirando isso...
É um ótimo episódio, é um ótimo retorno da série.
Porque o Russell, ele tem uma certa... É porque muito da sensibilidade dele pra LGBT é vinda, como eu falei, da vivência dele como um homem gay no século XX, no final do século XX. E isso reflete até mesmo em produções do próprio Doctor Who, sabe? Desde da série principal até spin-offs. Como, por exemplo, Torchwood, que tem Jack Harkness como protagonista, é muito sobre essas pessoas que são têm uma vida secreta, sabe? Que é, ele trata as personagens de Torchwood como essas pessoas que têm uma vida secreta, que no caso você, é a alegoria óbvia. Eles são essas pessoas que têm uma vida secreta, que ela é perigosa, mas eles nunca abririam mão de viver essa vida secreta, sabe? E que tudo, que todo mundo em volta deles, se descobrisse essa vida secreta, ia querer destruir eles. E uma vida que levou a perdas, ele levou a dores. E é muito, Torture é muito sobre isso. E uma coisa, e aí, como eu falei, isso era uma coisa que era muito presente também no texto de Russell dentro do Doctor Who. E agora, atualmente, ele traz numa sensação mais de liberdade, porque tipo, seria uma pessoa, o doutor, tanto o doutor quanto o Russell, eles estão mais velhos, eles estão numa fase nova da vida, sabe? Numa fase nova do século, né? Outro século. Então, ele tem essa ideia de eu estou mais velho, eu estou mais livre, eu estou mais... eu posso falar mais do que eu penso, sabe? Isso, de consequência, tem uma representatividade mais saudável, sabe?
E tirando isso, ainda tem o grande vilão, né, do episódio, o Bip, The Mip.
Exatamente.
ótimo twist, né?
É bem legal, tipo, a gente estar nesse assunto, porque o Bip dos Mips, né, nosso querido... Ele é um personagem de uma HQ de Doctor Who que foi publicado na Marvel, né, nos anos 80. E é muito bonito, tipo, ver como a produção, tipo, agora na Disney também tá dando todos os direitos que os criadores dessas HQs, tipo, merecem, sabe? Porque, tipo, tem outros estudos aí que simplesmente descartam que essa pessoa foi quem criou todo esse outro conceito.
E é do Dave Gibbons, né? Que fez o Sandman, né? Com o Neil Gaiman. Sandman. E achei interessante, porque eu... Por isso que eu digo que existe sim a comemoração nesses especiais, porque eles nunca reconheceram antes a existência das HQs. Mas nesse episódio eles reconhecem a existência, né, e eles fazem uma releitura dos acontecimentos da HQ. O pessoal coloca no contexto aí desse episódio, dessa história aí, com o 14º doutor. É bem divertido toda aquela parte do julgamento, né, do doutor, né, que ele tira...
botando a peruca, é muito bom.
Eu adoro o doutor tirando umas coisas do nada, né. Inclusive, eu acho que ele nunca tirou uma xícara de chá do nada. Ele devia fazer isso um dia.
Seria uma ótima piada. E isso mostra que Doctor Who tá, tipo, abraçando novamente, né, esse lado mais caricato da coisa, do personagem parecer, tipo, um personagem de desenho mesmo, que enfrenta, tipo, esses seres totalmente... que parece que saiu de uma imaginação de uma criança, sabe?
Eu acho que é um episódio bem sólido, esse primeiro especial. Se ambienta nesse mundo que é semelhante, porém não. Tem coisas diferentes, tem coisas que se já conhece. É uma boa aventura. Eu digo que os três especiais, eles tocam em pontos que representam muito Doctor Who. Esse é a aventura simples, cheia de coração, né? Com uma mensagem bonita. E aí, o final do episódio, o doutor e a dona são levados, né, para a aventura do próximo episódio. Isso ia ser legal, que o Rusty David fazia essa ligação, né, entre episódios mais discreta, né?
Era muito da construção de arco da temporada dele, né? Ele não tinha exatamente um arco da temporada, porque eu acho que a TV que o Rusty David escreve, ela é muito procedural. Ele realmente abraça a produção procedural de Doctor Who. Que o que é procedural seria os episódios contidos. Ele sempre... Boa parte da fase dele foram isso. Eram episódios contidos que você poderia assistir em qualquer ordem. Sendo que tinha alguns tecos aqui e ali, que se você pegar e você vai juntar e vai fazer sentido esses tecos no, na season finale da temporada, sabe? Por exemplo, sei lá, na terceira temporada, no primeiro episódio da terceira temporada, eles falam, tem muito menções ao ministro Saxon. O ministro Saxon é o mestre, que já tava lá, sendo que a gente não sabia que era o mestre, e tipo assim, não importa a gente saber se é o mestre ou não, porque o que importa é a trama do episódio, sabe? E isso eu acho bem positivo, inclusive, eu gosto desse tipo de televisão, que é mais procedural, ele é mais...
Uhum. Ele falava que ele se inspirava muito no modelo Buffy, né, pra fazer Doctor Who.
Sem contar que, tipo, acho que dependendo da época que quem começou a assistir Doctor Who, tipo, nem percebia, sabe, tipo, esse Shade chegando e quando chegava, você ficava, caramba, tipo, eu tenho mais motivos pra assistir. E agora, tipo, que a gente talvez tenha evoluído, tipo, como público, fica, tipo, ainda mais curioso de se ver como essas peças são deixadas em cada episódio, sabe? Além de ter uma boa narrativa.
Mas eu descobri que essa coisa que ele faz nos especiais, né? De, basicamente, o final do episódio já começa a próxima aventura. É da série clássica, isso. Ele faz homenagens aos 60 anos, só que são coisas discretas, né? Ele não... Bom, teoricamente tem o Multidoctor, né? Mas a gente já chega lá. Mas ele não faz um Power of the Doctor, vamos dizer assim, de fanservice. Ele pega as coisas e constrói uma história ali com as coisas do legado, né? Pegou aí quadrinho, né? O próprio o Tenan e a Donna são parte do legado de Doctor Who. Essa mistura aí que ele tá fazendo, ele tá reconhecendo o que veio depois dele, né? A fase do Matt Smith, do Capaldi. Eu acho bem legal o jeito que ele tá fazendo. Apesar que aqui ainda não dá pra ver tanto, né? Mas eu tô achando bem interessante esse retorno dele na série. E aí o segundo episódio, o Imensidão Azul. Eles vão parar lá no fim do universo. E é uma clássica história que parece feita pelo Moffat, mas não é do Moffat. É uma história de mistério intrigante, um pouco de horror cósmico ali, porque ele lida com criaturas que você não sabe de onde veio, que eles nunca definem no episódio, eu acho isso legal.
Dá um mistério a mais, tipo, pra saber o que são essas coisas e talvez aumente até um debate maior, sabe? Tipo, caramba, o que realmente era aquilo? O jeito que eles vão apresentando, tipo, também é legal, que vocês, tipo... Você não pode pensar que eles já vão, tipo, copiar seus pensamentos, né?
As não-coisas, né?
É muito incrível.
É um episódio bem intrigante, assim. Tem uma vibe meio terror em várias partes.
É engraçado porque, tipo, no primeiro, o cenário, tipo, é mais usado de forma prática, né? Tipo, cidades e etc. E no segundo, o orçamento grita ainda mais. De que o Doctor Who tá, tipo, bem controlado, mas ao mesmo tempo não deixa, tipo, as tosquices de fora, o que pra mim é um lado totalmente positivo.
Eles mantêm, vai muito bem do humor pro mistério, o terror, tem o drama, né, porque é um episódio que reconhece ali os eventos da fase da doutora, que, dando um resuminho, né, eles fazem referências ao fato do Timeless Child, que eu não gosto, mas eles fazem as referências de que o doutor é essa criança atemporal de antes dos Senhores do Tempo. Esse é um ponto que eu ainda preciso ver pra onde que o Russell T. Davis vai levar isso.
É engraçado porque, tipo, parece que só no diálogo eles conseguem melhorar um conceito que não parece tão bom, sabe? Tipo, nas outras temporadas.
A ideia dele não saber de onde que ele veio é bem interessante. Dá pra ver que ele vai aproveitar isso, né, pra trabalhar a solidão dele. Mas o Flux eu achei legal. O Flux foi um evento bem ruim, eu já deixo aqui. Claro, é um evento bem ruim ali do Doctor Who.
O que poderia ter dado certo, né? Tipo, é curto e ainda assim não consegue se controlar nada.
E é um negócio que... É um Guerra Infinita de Doctor Who, mais ou menos, para resetar o universo. E eles nunca deixam claro se teve ou não consequências. Eu acho que não tinha tido até então. Só que como a escrita tá meio fraca, a escrita não deixou muito claro as coisas no final, eles pegaram essa brecha e falaram, não, vamos inventar aqui que morreu metade do universo. E aí isso vai alavancar um drama, né, de culpa no doutor. É bem interessante isso, porque ele tenta não fazer retcon no que foi colocado. Eu acho que em parte porque fazer retcon na Era da Doutora seria dar munição para Incel, né?
Aham. Uhum. Sem contar que é muito bom que Dr. Who sempre faz esse lance de simplesmente não ligar para a realidade. Ou seja, tipo, o que acontece aqui na série vai reverberar no universo por completo. Ou seja, tipo, a piada do próprio episódio deles indo falar com o Isaac Newton, né?
Sim.
E gravidade virou mavidade. É interessante como, tipo, o Doctor Who não tem medo de falar, isso aqui aconteceu no universo, então, tipo, a gente vai continuar seguindo com isso.
É legal que reflete até os acontecimentos, né, do episódio, né, desse... aquilo aconteceu, não tem como apagar, né? Então ele segue adiante com isso e tenta construir algo com isso. É um bom mistério. Eu acho que... Eu considero ele um dos episódios mais legais, assim, de Doctor Who. Eu gosto desse mistério que você não sabe muito bem a origem das coisas. Me lembra, às vezes, um pouco do Listen, do Capaldi, que acontece um monte de coisa bizarra que você não sabe por quê. Você não sabe, você não tem a resposta. E acaba resolvendo de uma forma emocional, né?
Sem contar que o Wild Blue Yonder aproveita para desenvolver mais, tipo, esses anos perdidos do Doctor, tipo, sem conseguir ver a dona e, tipo, abre os melhores diálogos entre os dois, desde os episódios clássicos que eles apareciam.
E é um bottle episódio, né? É um episódio de garrafa de Doctor Who, que é sempre legal, um episódio de garrafa em séries. Que é você limitar tudo ali e ser só na base de texto, direção e dos atores. Então é um episódio muito menos gente que desenvolve bem a relação do doutor com a dona e as questões pessoais do doutor que vão levar até o último especial. Alguém quer dar mais alguma análise aí sobre o segundo?
A gente também teve a despedida, né, do Wilfred, que foi uma surpresinha tanto eles terem mantido a cena.
Muito bonito, eu gostava do Wilfred.
Aham, e tipo, é muito bom que mesmo ele já, tipo, parecendo mais debilitado e etc, ainda era o Wilfred que a gente conhecia, né, tipo, realmente toca, sabe, tipo, na alma essa última cena. E eu acho engraçado que eles realmente deixaram a última cena que eles gravaram, tipo, a gente vai, tipo, manter esse momento aqui emocionante, mas ainda vai ter o que foi deixado pro último episódio, sabe?
Acho muito, muito tocante quando ele fala assim, agora você está aqui, agora nada, não existe nada de errado no mundo inteiro.
E é engraçado, tipo, também perceber nesse episódio como o Tennant, ele realmente é fã do que ele faz, sabe? Porque mesmo ele não fazendo, tipo, Doctor Who depois de 2010, que ele sai, na época do Matt Smith, ou é 2008?
Ele teve a participação, né, há 10 anos atrás no
The Day of the Doctor. E é engraçado, tipo, ver outras séries e filmes que ele faz, porque sempre tem um detalhezinho ou outro que é ele lembrando, tipo, da época de Doctor Who. E ver ele sendo o ator que vai segurar o peso de todos os outros atores é pra mim, tipo, a cereja do bolo desses especiais.
É, porque na atuação dele, você vê um pouco do Capaldi, você vê um pouco da Jodie, ele mistura vários... Deu pra ver que ele é fã mesmo, então ele pegou coisas dos outros. Ele já fazia isso, que a versão dele é um pouco tirada de coisas do quinto, quarto, doutor, né? Algumas expressões é que ele faz com os do New Who. Ele pega algumas coisas.
E, tipo, é isso. O Wild Blue Yonder, pra mim, foi um ótimo episódio que começa, tipo, da forma mais comédia possível, vai reverberando num estilo de horror cósmico e acaba da forma mais caótica e emocional possível. É um dos melhores episódios de Doctor Who, de longe.
Muito bom esse. Bem divertido. Eu gosto desses episódios de mistério intrigante. E é outro traço clássico, né, do Doctor Who.
Exatamente.
É as três histórias. É a aventura em Londres, ou com mensagens bonitas, né? É a história de mistério bizarro. E é a história com um vilão super extravagante, que é o terceiro e último especial.
Nossa, que episódio. Ai, que episódio, que especial bom.
A risadinha.
Esse título já, tipo, me conquistou, porque, tipo, parece... parece, tipo, episódio meme, sabe? Tipo, parece que vai ser uma comédia só pelo nome.
Uhum. O Risadinha é muito maneiro. Eu gosto muito como ele vai alternando entre gêneros. Eu acho ele o melhor dos três especiais.
Você
tem a participação maior da Unity ali. Aparece a companheira, né, do passado, né? A Mel.
Surpresinha interessante isso.
Uma curiosidade que eu descobri depois, né? A Mel, ela tá envolvida num lore muito confuso, Doctor Who. Porque ela, quando apareceu pela primeira vez, você não tem o primeiro encontro do doutor com a Mel. Ela já tá na nave, de um episódio pro outro. E aí parece que ela seria uma futura companheira dele. Só que aí ele acabou encontrando com ela antes. Então, eu acho muito engraçado as pessoas ligando muito pro cânone Doctor Who agora, não, xingando a bigeneração. Nossa, tem muita coisa bizarra da série clássica.
Já que falasse de bigeneração, vamos falar sobre bigeneração. Então, eu vou começar depois, vai, Torre. A bigeneração é boa, não tem outra palavra. Ela, bom, muito... Aí eu tava começando que esse especial trouxe muito o doutor se sentindo mais livre consigo mesmo, mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, parte do que esses três especiais refletem é o passado que o doutor viveu. É a vida que o doutor viveu. São os bilhões de anos que ele viveu. E essa ideia de que, tipo, ele merece parar de vez um dia. E esse dia talvez tenha chegado. Porque, bom, ele, claro, teve momentos em que ele... Ah, não, eu vou ficar aqui com a River. Eu vou ficar aqui com Amy Rory. Mas ele nunca parou de, tipo assim... É aqui que eu me aposento. Eu nunca vou mais, vou brigar nada. Foi sempre essa ideia de que ele regenerou e é isso, sabe? Tipo assim, age como se fosse outro personagem. Os traumas que ele sofreu não existem mais. E vida segue. Sendo que... No The Giggle, principalmente, mostra que, na verdade, a vida não segue. Ele tá... Aquilo ali vai puxar, vai bater nele, pesa nele, sabe? Ele sente... Ele tava carregando esse peso o tempo todo e nunca parou pra, tipo assim, nossa, eu talvez precise de terapia, sabe? A bigeneração, ela meio que dá um prato limpo pra criar um doutor novo, sabe? Não necessariamente um doutor que já se curou, que seria o chute, um doutor que já se curou, um doutor que tá realmente, dessa vez, agora é o doutor livre, sabe? Livre do trauma, livre do passado sombrio, livre da Timeless Child, seja o que for, tomara que sim. E eu acho que a bigeneração funciona pra isso.
E também porque eles podem negar o tanto que for, mas eu acho que é bem claro que o Tennant vai ser um coadjuvante de luxo, né? De Unity ou qualquer spin-off que ele fizer. Ele não deve viajar, ter aventuras, né? Mas eu acho bem provável que eles vão acabar deixando ele como um cara aposentado, né? Tá ali ele tá na casa enquanto tá rolando as coisas. Né? Mas eu gosto da bigeneração. Eu acho que ela funciona muito bem pra pausar, fazer esse reset no personagem sem fazer um reset. Tipo, não dava mais, né? Primeiramente, não... depois que ele passou com o Capaldi, aquilo ali é trauma pra uma vida inteira.
O Capaldi tava simplesmente implorando pra morrer, sabe? Ele não queria regenerar, ele só tava tipo assim, pô, velho, tá de boa, não quero regenerar, deixa eu morrer mais. Porque é isso, né? Muitos doutores, eles simplesmente trocavam e vida seguia, sendo que não é só a vida seguir, sabe? Tem o trauma ainda fica lá.
E é legal como eles citam coisas que eu não vi a série clássica tudo, eu vi só uns episódios ali. E eu fui pesquisar, eles citam ali Edric, né? O Edric foi um personagem que era um moleque mais jovem, que morreu e que o doutor deixou morrer pra manter a linha do tempo intacta. É pior ainda, porque aparentemente ele morreu porque os fãs não gostavam dele. Foi tipo o Jason Todd no Batman. E o doutor, ele nunca teve o luto dele dentro da série. Aquela menção ali que o Schultz, né, faz, acho que é a primeira menção que tem em décadas dentro da série. Isso é muito interessante, porque ele tem uma bagagem enorme de traumas. Ele tá sempre correndo e correndo, ele não tá nunca processando nada.
Porque até mesmo o tempo que ele para, ele não para porque ele quer processar. Ele para porque ele tá aproveitando algum momento limitado que ele tá pra vivendo. Ele, no final, em Time of the Doctor, em Translator, o Matt Smith, ele viveu milhares de anos como um velhinho no planeta, mas ele não viveu... Mas ele não estava vivendo em paz, ele estava em guerra o tempo todo, sabe? Ele não viveu como doutor, mas ele parou como doutor, mas ele estava em guerra o tempo todo protegendo o planeta. Com a River, ele descansou com a River por 24 anos, mas ele estava lá, ele era uma despedida da River, sabe? Ele estava se despedindo dela, ele estava passando os últimos momentos que ele podia com ela. Ele não estava parando para, tipo, peraí, deixa eu ver os traumas aqui e trabalhar neles. Não, ele estava, porra, minha mulher, essa vai ser a última vez que eu vou ver minha esposa, sabe?
Ele volta um pouquinho descansado, né, no primeiro episódio da Bill, né, ele tá um pouco descansado, né, e aí ele é puxado de volta pra toda desgraça, né, com a Missy e o Mestre.
Exatamente.
Ele realmente precisava disso. As pessoas vão falar, porque ele já teve outra... Ele teve família com Amy e Rory, não é a mesma coisa, eles estavam tendo
trabalho. Não, ele não tinha pausa, sabe, pra...
Ele nunca parou por muito tempo em Amy Rowley. Ele visitava o tempo todo o Rowley. É diferente, sabe? Tipo assim, mas ele não teve uma vida calma, uma vida que ele pudesse sentar, sabe?
Uh-huh. É muito bom que, tipo, ao mesmo tempo que o último episódio é uma terapia, tipo, é num nível de sessão de tortura do Toymaker falando, aí, ó, tá vendo? Tu não para, não. Para, sabe?
É, dos bonequinhos, né? Ali,
nossa, essa cena... Cada vez que eu lembro dela, eu me arrepio aqui.
Eu acho muito esperto também que eles não mencionam... Vou falar, mas eles não mencionaram os companheiros da doutora, né? Só mencionaram o Flux. Ela foi embora, ela nem se despediu deles. E não tem nenhuma justificativa pra ela simplesmente... embora, assim.
Um detalhe que eu acho muito engraçado, tipo, depois que eu fui perceber no Twitter e realmente eu percebi que faz um pouquinho de sentido, é o jeito desengonçado que a Clara vai descendo, sabe? Por que ele fez isso? Aí, tipo, deve ser só, tipo, pra ser engraçado, mas eu lembrei que ela é a companion que mais, tipo, cai, né, naqueles buracos, sabe? Tipo... Eu esqueci agora qual era o contexto, mas, tipo, ela sempre cai, tipo, de alguma maneira em alguma armadilha e ela acaba, tipo, parando num negócio de espaço, sabe? É uma coisa, tipo, muito aleatória, mas eu achei fofo.
E eu acho que até interessante, porque... De certa maneira, conversa com a era da doutora. Porque a doutora, ela se isolava muito.
Uhum.
Isso não é muito bem trabalhado, na minha opinião. Mas tá lá. Faz um sentido muito grande ir do isolamento, né, pra se permitir, né, ter uma família. E depois é um novo conceito. Eu acho muito legal. Eles estão começando uma nova era, colocando um novo conceito, fazer uma ruptura em tudo. É tipo a regeneração, né, quando surgiu. E também acho que vai ter a ver com os temas da temporada. Essa coisa de mitos virarem realidade. E tem um porquê. Tem um porquê narrativo aí, né? Um porquê emocional pra isso acontecer. Eu gosto da resposta do porquê o rosto ter voltado não ser nenhuma coisa de ficção científica. Ele voltou pra voltar pra casa, que é o que a dona fala pra ele.
Eu vejo muito esse episódio como também... ele contempla muito o conceito de nostalgia. Porque muito desse especial foi uma montanha russa de nostalgia, certo? Porque trouxeram uma dupla de Doctor e Companion que era universalmente amada pela galera pelos fãs da série. É um especial 60 anos, que já é desde o The Day of the Doctor, também de Doctors e especiais anteriores. É visto como esse momento de vamos fazer fanservice, vamos lembrar dos doutores, vamos celebrar tudo, certo? Mas nunca foi parado para pensar por que é bom trazer esses doutores de volta, por que é bom a gente poder retornar, sabe, para esses doutores. Eu acho que The Giggle, a risadinha, ele traz muito uma resposta para isso, que a nostalgia dentro do que o Tenet trouxe foi a busca por um conforto familiar, sabe? Que tipo assim, foi a busca dele estar cansado e buscar um conforto familiar de uma época que ele não era tão cansado quanto antes. E isso é basicamente muito o que puxa a nostalgia também na vida real, sabe? Que a gente vai buscar esse momento familiar que não é tão pesado quanto está sendo atualmente. Então, o Tenet estava sentindo a nostalgia por ele mesmo, sabe? Então, o Doctor estava sentindo a nostalgia pelo Tenet. E a volta dele é muito isso. Acho que na temática do episódio seria nesse sentido.
Acho que funciona muito bem, né, em dialogar com a nostalgia, enquanto ele nunca desrespeita o velho, né? Só que, ao mesmo tempo, ele está abraçando o futuro. Isso é engraçado, né? Porque a pessoa vai ver esperando o fanservice, né? E aí acaba vendo que você tem que seguir em frente, né? Ele não vai te dar esse doce, né, do fanservice, né?
É uma narrativa sendo contada, tipo, o fanservice é pouco, mas o desenvolvimento tá sendo mais destacado. Então, acho que a série tava precisando mais disso, sabe? Principalmente depois de uma época horrível.
E depois de tanta coisa aconteceu, eles realmente precisavam de um reset, né? Eles realmente precisavam de um recomeço, mas ao mesmo tempo você não podia recomeçar só com alguma explicação megalomaníaca, né, de ficção científica. A gente já veio de alguns anos tendo muito disso, eventos megalomaníacos. Então, faz bem para a série você colocar o personagem ali para ele ter um descanso e você poder começar um pouco mais limpo a nova era. Você permite o Multidoctor até, mas você permite um Multidoctor que é com o futuro, não é enaltecendo o passado, e que acaba tendo um elo emotivo ali, não apenas o apego com o passado, né?
E com isso a gente tem a divisão, que seria, no caso, o descanso e o conforto na nostalgia com a promessa de futuro, que é o chute.
É uma nova maneira de passada de manto, né?
Sim, tipo, como isso serve para tanto para o arco do personagem, quanto tematicamente na ideia de você poder ter os dois, sabe? Você pode descansar, mas ao mesmo tempo a vida segue e o show não pode acabar, sabe?
Tanto que vem até essa diferença, né, entre eles, né, enquanto um tá muito cansado. O chute chega já cheio de energia, dando pirueta no joguinho da bola. Tem a cena que as pessoas acharam infame, eu não vi nada demais, a cena do martelo, que divide a tarde em duas.
Ah, eu achei da hora.
Uma parte que tipo, assim, causa um estranhamento nisso é como o Rick falou, que tem essa questão de passar de manto, né? E muitos viam o manto como a TARDIS. A TARDIS era o manto, sabe? E tipo assim, você meio que, tipo assim, a TARDIS ficar com o Tenet. E o chute tem uma cópia das TARDIS, meio que, tipo, não é como se o Tenet tivesse passado o manto pra ele, sabe? É como se o chute fosse um secundário, sabe? A sensação que passa é meio que essa.
Vai parecer muito esquema de pirâmide o que eu vou falar, mas eu acho que tem um plano aí, essa segunda tarde. Tem algum plano no arco e, por enquanto, eu vou confiar.
Porque a constância de Doctor Who é a tarde, né? Ela é basicamente um personagem. Ela já foi um personagem em alguns episódios, inclusive. E você virar a tarde, sabe? Tipo assim, criar uma cópia. Você, tipo assim, vai ter esse novo doutor, mas ele não vai ser a tarde, vai ser uma cópia da tarde, sabe? Você já fica. Dá um pé atrás, sabe? Tipo, você não tá dizendo que é ruim, mas dá um pé atrás, sabe? isso também me causou um estranhamento. Eu acho que seria muito mais interessante se o Tennant simplesmente tivesse se despedido da TARDIS e o Chute tivesse continuado com aquela TARDIS. Porque aí sim, realmente, a TARDIS seria o manto, né?
Eu acho que vai fazer alguma coisa com essa TARDIS. Eu só espero que não tenha nada a ver com o Tennant.
Uhum. E tipo, já que vai fazer, vai querer fazer uma cópia da TARDIS, dava cópia pro Tennant. Dava cópia pro Tennant. Tipo assim, ah tá, você vai descansar, mas você quer também, sei lá, você não quer ficar preso, toma TARDIS aí, uma TARDIS pra você, sabe? Tipo, eu vou ficar com a original porque, né, por motivos óbvios, eu vou ser o que vai continuar, eu vou ser o original que vai continuar.
É, ficou meio estranho. Realmente ficou meio estranho ele pegar a cópia, né? E isso confunde as pessoas.
É, porque... meio que tira uma certa legitimidade, sabe, do personagem.
Porque ao mesmo tempo que ele é o que vem depois, né? Porque ele tá de boa porque o outro descansou, né? Eles falam isso. E até tem um momento... Isso me lembra muito a época do Matt Smith, quando ele fala que a gente faz... A gente se recupera... Nós, senhores do tempo, nos recuperamos fora de ordem. Então fica claro que...
Ficou meio aberto, porque tipo, aparentemente o Chute é o futuro do Tennant, porque pelo que eu entendi, porque pelo que o diálogo deu a entender, é que o Tennant vai ter a vida dele de descanso, vai poder se curar, vai poder focar em si mesmo, e eventualmente ele vai se regenerar, ele vai morrer e se tornar o Chute que vai voltar para aquele momento, certo? Eu acho que foi isso que deu para entender.
Sim. Eu acho que vai ser... Tem muitas teorias aí de que provavelmente ele vai estar em alguma... aventura, ele vai ser puxado para aquele momento, né? E aí a companheira dele vai ficar sozinha. Né?
Tem, voltando só um pouquinho do Dr. do Tennant, eu acho que é uma teoria que faz sentido de que ele também possa estar destinado a ser o curador, sabe? Tipo, vi muita gente falando e eu falei, caramba, pode ser tipo uma opção válida, sabe?
Ele deixou ainda muito vago, porque... Ele queria as pessoas debatendo, eu acho. Eu tenho essa impressão. Ele queria as pessoas comentando sobre isso até estrear a temporada. Mas precisa dar um pouquinho de luz aí, né? Sobre como é que funciona, né? Esse mito. E também outra coisa que acho que vai voltar, né? É o Time Maker. Eu tive essa impressão.
É, o Time Maker, tipo, além de ter essa ponta de talvez ele volte alguma hora... Tem também o mistério deixado no dente, né, do mestre.
Seria interessante se eles retornassem com o ator que fez o mestre na época da Era do Tribunal, sabe?
Uhum.
Porque uma coisa que existia na série clássica era que o mestre, quando trocava de doutor, não trocava de mestre, sabe?
Sim.
Tinha mestres que teve mestre que durou mais que um doutor, então... Podiam voltar a fazer isso também, sabe? Tipo, trazer um novo take pra esse mestre.
É, ele tá preso, né? Ali no dente, né? Eles falaram que isso aí não é pra próxima temporada, mas é pro futuro, o mestre. Só que eles iam deixar a porta aberta ali. Deve ser o Toy Maker, né? Que eles vão focar primeiramente. Mas seria legal se ele voltasse, aquele mestre. Quem sabe eu finalmente gosto dele, né?
Falando em mestre, né? A cena da dança do Toy Maker que superou mil vezes o mestre dançando o Rasputin.
Mas é isso, né? São três especiais muito legais. Eu acho que eles comemoram, sim. Não tinha como fazer outro evento, porque teve outro evento há 10 anos atrás. E boa parte desses especiais lida muito com essa relação com a própria franquia, né? Então, tipo, o Dr. Salvador Galifrey tinha muito a ver com curar feridas, né, do cancelamento, né, nos anos 80. E agora tem a ver que, pô, são 13 anos, né, de New Who, altos e baixos, vários conceitos, problemas no... em lore, em continuidade dos últimos anos, eles tinham que fazer alguma mudança antes de entrar para a nova fase. E essa mudança ela acaba sendo dentro da narrativa, né? Mudança deles se curar. Eu acho que eles são, sim, muito bons, os três especiais. O último é o melhor, principalmente que eu senti um perigo real nele. É bem maneiro as referências que fazem, o jeito que eles trabalham, o doutor. Me deixou com muita expectativa aí para o especial de Natal. O Schultz na sua primeira aventura solo como doutor. Acho que não tem muito aqui do que falar. Acho que a gente falou muito mal do Tribunal, né? Ouvi dizer que o Tribunal fazia ótimas séries policiais, né?
Como muito interessante, doutor. Eu não vou assistir.
Fique lá fazendo isso e não volte mais, por favor.
E agora a gente vai ter o chute em novas aventurinhas, tipo, quando voltar a temporada dele toda semana, vai ser uma maravilha de se deleitar com novas possibilidades, né?
E agora temos mais fantasia, né? Provavelmente a gente vai voltar um pouco para aquele território do Matt Smith, só que chutando mais o balde, porque parece que não é criaturas de fantasia com explicação científica. Parece que vai ser as criaturas de fantasia mesmo. Talvez por consequência do Toymaker, né? Que ele entrou para essa realidade, né? E alterou as coisas. Por mim, tudo bem. Isso aí vai permitir que a série volte a ser criativa.
Vamos torcer.
Então, é isso. Esse aqui foi um podcast. A gente fez esse podcast para falar mal do Tribunal ou para falar dos especiais? Eu não sei. Mas...
foi o que foi.
É um pouco dos dois, né? Talvez a gente volte no mais curto, né? Para falar do de Natal, né? Mas provavelmente no ano que vem. Isso aqui foi uma apresentação aqui de Doctor Who, expurgar alguns demônios, né, dos últimos anos.
Dar adeus à tristeza e abraçar novamente a felicidade.
E também falar desses três especiais, que acho que comemoraram bem aí os 60 anos e permitiram aí uma porta aberta aí para um futuro bem interessante para Doctor Who, mais uma vez. E se você gosta da fase... da doutora, a gente não tem nada contra vocês, mas... e nem com a doutora, mas o problema é com o Tribunal.
Com vocês também.
Então é isso.
É isso, pessoas. Eu sou basicamente preso no Twitter, então é Lucas Dantas, DNTS no lugar do Dantas, @ Lucas Dantas, é isso lá.
Eu também me despeço agradecendo a atenção de vocês, de poder nos escutar falando mal do Tribunal. Não, pera, é um podcast Doctor Who. E quem quiser me seguir, é só ir no Twitter, botar @ Rick2049.
Muito obrigado por terem escutado aqui esse retorno aqui do Mundoscast. Foi bom falar tudo o que eu penso sobre a última era, defender a bisgeneração e falar das coisas muito legais que aconteceram, né, nesses especiais aí. A gente volta no futuro aí, quem sabe falar aí do especial de Natal, que esse promete. Finalmente, após anos, teremos novamente os especiais de Natal. Você pode me seguir em todas as redes através de @CineTavão ou verificar o meu canal Cine Tavão. Então é isso. Falou!